programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, 93.5 FM. Também através da Rádio São José de Mafra, 96.9. Também através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Também através das web rádio na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville, e também da web rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul. Estamos mais reduzidos, né? Então acolhi a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral, edição de número 414, neste sábado, dia 10 de agosto. Sábado movimentado, né? Final de semana cheio na Diocese de Joinville. O programa na Arca da Aliança e nas demais rádios, né? Vai ao ar ao sábado. Mas na Arca da Aliança eu sei, tenho certeza que o nosso horário é às 11 horas da manhã. A essa hora, Monsenhor Adalberto já é oficialmente Dom Adalberto. É bispo da nossa igreja. Então, que alegria poder participar de uma ordenação, né? De uma ordenação episcopal. A primeira após 55 anos na Diocese de Joinville. Então é um fato muito grande e muito especial para todos nós. Mas esse final de semana não para por aí. Também hoje é dia do diácono, né, padre? Dia de São Lourenço.
Certeza.
Então lembrar a todos esses homens, né? Todos esses ministros também da nossa igreja.
São mais de 92 diáconos na nossa diocese, né?
E que se dedicam, né? A tantas celebrações, a tantos sacramentos que eles também nos ajudam nesse caminho da fé. Então, lembrar de todos, né, e nossas orações por eles de forma especial. E também amanhã, dia 11 de agosto, Dia dos Pais. Então, é muita movimentação, é muitas comemorações, muitas felicidades nesse final de semana. E o nosso programa vai ser um pouquinho diferente, sem muitas notícias da nossa diocese, porém, com reflexão do Evangelho, muita música, santos da semana e uma lista extensa de aniversariantes, principalmente ordenação diaconal. Mas não perca, fique com a gente, e aquele recadinho básico de sempre. Caso você queira escutar o programa Vida Pastoral novamente, ou não vai conseguir escutar ele até o final, ou quer escutar a edição da semana passada, você pode escutar pelo YouTube da Diocese de Joinville. É só acessar a Diocese de Joinville ou pesquisar por programa Vida Pastoral. Da mesma maneira, também está disponível em formato de podcast no Spotify. Então é só pesquisar Diocese de Joinville ou o programa Vida Pastoral e você também escuta a gente por lá. Acho que é isso, padre.
Isso, vamos continuando a nossa missão, nosso trabalho aqui na Vida Pastoral e com certeza também nas diversas atividades na sua paróquia, nas nossas comarcas, nas nossas 66 paróquias da nossa diocese, né? Queremos então preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa então pegar no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 41 a 51.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no mês vocacional. Também estamos, neste final de semana, fazendo a abertura da Semana da Família. E ainda mais, neste domingo também é o Dia dos Pais. Lembrando que Deus nos alimenta constantemente das nossas necessidades. Falando em alimento, é algo fundamental em nossa vida. Se não nos alimentarmos, vamos nos enfraquecendo e até podemos morrer. Se o alimento material abastece o corpo e nos fortalece para o dia a dia, há um outro alimento fundamental, também o alimento espiritual. Quem está alimentado espiritualmente, quer dizer, está fortalecido e está em sintonia com Deus. Podemos dizer que a oração é o nosso alimento espiritual do cotidiano. Sem ela, nós vamos muito longe, podemos desanimar. Claro que precisamos desses dois alimentos, tanto material como espiritual. Na primeira leitura desse final de semana, Deus alimenta o profeta Elias para que ele siga na sua missão. Elias está fugindo não de Deus, mas da perseguição da morte de Jezabel. Diante da perseguição, podemos ficar muitas vezes desorientados, sem rumos, sem motivação, até mesmo sem vontade de viver. Por isso que Elias diz a Deus, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nesse momento, Deus não abandonou Elias. Pelo contrário, o alimenta através de um anjo. Assim, Deus nos alimenta, nos dá força diante das tantas dificuldades e desânimos, até mesmo diante da depressão. O quanto ele diz a mim, mas diz a cada um de nós, levanta-te e come. E assim possamos seguir a nossa missão, como pai, mãe de família, como padre, como jovem, a missão como catequista, como ministro. Assim o evangelho de hoje também continua essa mesma reflexão do capítulo 6 de São João, no qual Jesus se apresenta como o pão do céu para alimentarmos nos desertos da vida. Isso provoca então a ira da parte de judeus, de modo especial os fariseus, pois eles afirmaram que conheciam a família de Jesus e por isso não poderiam acreditar ele ter descido do céu. Jesus diz que somente reconhecerá que ele veio do céu aqueles que forem atraídos por Deus Pai pelos seus ensinamentos, e são capazes de ver e assim também compreender. Até então, somente Moisés tinha visto Deus face a face. Jesus agora está diante do povo, dizendo que veio do Pai, e que quem vê o próprio Jesus, vê o Pai. Dessa maneira, provoca a ira dos fariseus. Por isso, desse instante em diante, começam a ameaçá-lo e persegui-lo. Jesus se apresenta como o pão da vida eterna. Por isso, quando nós comungamos na missa, alimentamos na missa, na celebração, claro, né? Alimentamos deste pão. É o pão que nos dá força na caminhada, na peregrinação, rumo à vida eterna. Mas não basta apenas comer o pão. É preciso também partilhar. É preciso viver o mesmo compromisso de Jesus, de anunciar o reino de Deus.
Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. De amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.
Queridos irmãos, como já disse na reflexão do Evangelho, estamos também iniciando a Semana da Família, tão importante e tão bem vivenciada em nossa diocese, nas paróquias. Aqui meu abraço a todas as coordenações paroquiais, as coordenações comarcais e principalmente a coordenação diocesana Everaldo e Adriane. O tema desse ano da Semana da Família é Família e Amizade. E todo ano a CNBB prepara então um subsídio, um material que é utilizado de modo especial em nossas paróquias. Alguns conseguem trabalhar todos os temas. Quem sabe a sua paróquia vai trabalhar um, dois, três temas. E então ao longo da semana, através de missas, através de celebrações, através de encontros, são realizados esses temas. Por exemplo, nós temos como 7 encontros. O primeiro que vai trabalhando, então, educação, um compromisso a ser vivido. Quanto a educação é importante na vida da família, né? O segundo encontro, amizade, é a capacidade de alargar o meu convívio de amigos. Quem sabe muitas vezes eu ou você que está me ouvindo tem poucos amigos e somos convidados a alargar cada vez mais os laços. Claro, primeiramente de uma amizade social, ou seja, me aproximando das pessoas, vou criando um laço, e quem sabe muitas delas vão se tornar verdadeiros amigos também, né? Terceiro encontro vai trabalhar, as redes sociais devem ser nossas amigas. Por quê? Sim, se a gente saber utilizar as redes sociais, elas podem ser nossas amigas na evangelização, na comunicação entre a própria família. Porém, pode ser um obstáculo a partir de que ela substitui o diálogo. Então, o diálogo é importantíssimo, mas as redes sociais podem nos ajudar. Por exemplo, as distâncias, né? Eu, minha família, por exemplo, mora no Paraná, 600 quilômetros aqui de Joinville. Então, ela nos aproxima através, por exemplo, do WhatsApp, também através de Google Meet, que a gente vai estar conversando, rezando. De vez em quando, nossa família reza também o terço em família. Também podemos ver o quarto encontro diante do amigo Jesus. Sabemos que não estamos sós. Tantas pessoas que dizem, ah, eu não consigo nenhum amigo, ninguém parece que gosta de mim. Mas lembrar que Deus é nosso melhor amigo, nosso primeiro amigo, e a partir dessa amizade com Deus é que a gente vai alargando a amizade com os outros também, né? E não ter um relacionamento com Deus distante, mas de amizade. Quinto encontro, amizade inclusiva, aprender a amar em momentos difíceis nossos, mas também difíceis dos outros. Aqui recordamos tantas pessoas que vivem situações difíceis na vida e são pessoas, então, com deficiências, né? E a gente é convidado a acolher, a amar, integrar na vida da comunidade também, né? E tantas pessoas fazem isso. Por exemplo, uma pessoa bastante integrada é a nossa coordenadora da Oração e Vida, né? Ela é uma cadeirante e participa das nossas reuniões e coordena a diocese nesse sentido do movimento Oração e Vida, né? Sexto encontro. Toda a criação deve viver a harmonia da fraternidade. Então, a gente é convidado a viver a fraternidade, a amizade entre nós, pessoas, mas também com a criação. Ou seja, todo o cuidado que nós devemos ter para com a natureza, né? Sétimo encontro, diálogo conjugal, cresce a amizade. Então, realmente a partir da família, do casal, é que deve expandir a amizade. Então, o esposo deve ter como melhor amiga a própria esposa. A esposa deve ter como melhor amigo o próprio marido também. Então, a partir disso é que vai crescer o relacionamento, o amor entre eles, mas também o amor para com os que estão próximos e alargando também as amizades. Então, viva bem essa Semana da Família, participando na sua comunidade, na sua paróquia, nas diversas atividades que teremos também.
E já que estamos falando bastante sobre família, né? Acho que é difícil a gente não lembrar da clássica música do Padre Zezinho. Então, antes da gente ir para um rápido intervalo, vamos escutar a música Bênção às Famílias, do Padre Zezinho.
Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa. abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a minha também.
O nosso programa Vida Pastoral está mais reduzido devido, então, à própria ordenação. E nesse mês vocacional, então, queremos ouvir mais músicas vocacionais também. E acabamos de ouvir, queremos ir para o quadro de aniversariantes.
Aniversariantes da semana.
Então a gente começa a lista dos padres e diáconos que fazem aniversário de 10 a 16 de agosto. Então, neste dia 10 de agosto, temos aniversário de nascimento do diácono José Vieira, da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Itaúm, e do diácono Paulo César, da paróquia São Francisco de Assis de Jaraguá do Sul. E agora, padre, eu vou pedir para o senhor me ajudar, porque nós temos alguns aniversariantes de ordenação diaconal neste dia 10 de agosto. Fala aí pra gente quem é o primeiro, padre.
Diácono Almir, então, ele que é da paróquia Divino Espírito Santo do Costa e Silva. Também o diácono Amarildo de Souza, da paróquia Nossa Senhora Medianeira, em Joinville. E o terceiro, diácono Darcy Deodato, da paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, em Itaiópolis.
Também temos o diácono Décio, da paróquia Nossa Senhora Aparecida do bairro Bom Retiro. Diácono Fabiano de Borba, da Comunidade Católica Arca da Aliança. E diácono Jaime, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaúm.
Ainda temos o diácono Jair Gregório, da paróquia Santa Paulina, São Francisco do Sul. Diácono Jefferson Petris, da Comunidade Restauração. Diácono Roberto Rivelino, é da Nossa Senhora do Caravaggio.
E continuando a nossa lista, temos também o diácono Valdecir, da paróquia São João Batista de Garuva, o diácono Vilar de Nascimento, também da paróquia São João Batista, mas lá do bairro Fátima. E para encerrarmos essa lista, temos dois aniversariantes do dia 16 de agosto. Então temos um aniversário de nascimento, que é o do padre Marcos, que é vigário paroquial na Puríssimo Coração de Maria, e aniversário de ordenação do Padre Wagner, que é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida do quilômetro 4.
Então, a todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida, também da sua ordenação, mas também você que está nos ouvindo e celebra também o seu aniversário de vida, celebra o aniversário de matrimônio. Que Deus abençoe a você, sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade.
Indo para mais um quadro do programa Vida Pastoral, agora a gente vai lembrar os santos que a gente celebra nesta semana. Começando por hoje, dia 10 de agosto, com o dia de São Lourenço, como comentamos, padroeiro dos diáconos. Conta-nos a história que São Lourenço tinha grande amizade com o Papa Sisto II, o qual confiou-lhe a função de arquidiácono. Ele administrava os bens e as ofertas para ajudar os pobres, órfãos e viúvas. Ele viveu mais ou menos no século II, na Espanha.
Dia 11 do 8, celebramos Santa Clara. Então, padroeira da televisão, destacou-se pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao deparar-se com a pobreza evangélica, vivida por Francisco de Assis, apaixonou-se por esse estilo de vida. Então, ela que viveu em Assis em 1193, ela nasceu, né?
Dia 12 de agosto é o dia de Santa Joana Francisca de Chantal. Joana era amiga de São Francisco de Sales, ele que é padroeiro dos jornalistas. Sua caridade tornou-se imensa durante a fome que atingiu a Borgonha no inverno de 1600 e 1601. É aqui que a baronesa, né, Joana Francisca de Chantal, transforma o seu lar num verdadeiro hospital para acolher mães e crianças em dificuldade e encarrega-se da construção de um novo forno para poder distribuir pão a todos aqueles que batiam à sua porta e que estavam com fome.
No dia 13, celebramos Santa Dulce dos Pobres. O seu nome, na verdade, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. E ela foi uma freira brasileira lembrada por suas obras de caridade e assistência aos pobres e necessitados, tanto que foi apelidada como Anjo Bom da Bahia. E ela nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador, na Bahia. Lembrando, então, na nossa diocese, ela é a padroeira, então, dos missionários da caridade, daqueles que esse trabalho que está iniciando na nossa diocese e que as pessoas vão ao encontro nas ruas, visitando. E também, se eu não me engano, é a padroeira, de modo especial, ali do Centro Dia, né? Santo Dia dos Pobres, o qual acolhemos também idosos, né?
No dia 14, é dia de São Maximiliano Maria Kolbe, conhecido como Mensageiro da Paz no Holocausto. Ele sentiu, durante a escola primária, um misterioso convite da Virgem Maria para amar generosamente Jesus e sentiu os primeiros sinais de uma vocação religiosa e sacerdotal. Em 1907, ele, que tinha como nome de batismo Raimundo, foi acolhido no seminário dos frades menores conventuais de São Leopoldo. Ele acolhia refugiados, feridos, fracos, famintos, desanimados, cristãos e judeus no convento, a quem ofereceu todo o conforto espiritual e material. Ele nasceu na Polônia no ano de 1894.
No dia 15, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria é celebrada no dia 15 de agosto. Desde o século V, um significado de nascimento para o céu, ou segundo a tradição bizantina, de dormição. Em Roma, essa festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi preciso esperar até o 1 de fevereiro, até 1 de novembro de 1950, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria elevada ao céu em corpo e alma. E aqui no Brasil a gente não celebra, se dia 15 não cair no domingo, a gente sempre celebra no domingo o dia da Assunção de Nossa Senhora.
Já no dia 16 de agosto, encerrando a lista dessa semana, é dia do Santo Estevão de Hungria. Filho primogênito do Duque Geza com uma princesa cristã, ele foi criado no seguimento de Cristo. Ao completar 10 anos de idade, ele foi batizado e, na cerimônia, teve a felicidade de ver seu pai convertido recebendo o mesmo sacramento que ele. Ele fundou hospitais, asilos e creches para a população pobre, atendendo os abandonados e marginalizados. Ele fazia questão de tratar pessoalmente os doentes, tendo adquirido o dom da cura. Ele nasceu na atual Hungria na época de 969.
Desejou ser família para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz no ouvir, no falar e na arte de amar. O amargor vira mel. Família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.
Como é bom ter amigos.
tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.
Agradecendo a cada um de vocês que rezou conosco, acompanhou então de modo especial o Evangelho de Sinal de Semana e o nosso programa um pouco mais vocacional, com mais músicas vocacionais, porque estamos então nesse grande festa da ordenação episcopal de Dom Adalberto. E por isso agradecer a todos vocês que rezaram conosco, nos acompanharam, e de modo especial então queremos agradecer a Deus por esse chamado do Padre Alberto, pelo seu sim e agora pela sua missão em Rio do Sul também. E cada um de vocês que está também possa elevar a sua prece, você que participou da ordenação ou talvez não pôde participar, mas também levar a prece ao Dom Adalberto. Né?
Neste momento final do programa, aproveito, como falei no início do programa, né, final de semana de festa para a nossa diocese. Mas lá em casa, esse final de semana, tem festa em dose dupla, porque além de Dia dos Pais, lá em casa também, neste dia 11, é aniversário de 9 anos do meu irmão. Então, o apartamento está em festa neste domingo. Mas aproveito para deixar aqui um grande beijo pro Leonardo, pro meu irmão, que faz mais um aninho de vida. E, em especial, um feliz Dia dos Pais a todos os pais, a todos aqueles que exercem essa vocação da família, da paternidade. Em especial, um grande abraço, né? Um grande beijo para o meu pai, o Hélio, que cumpre muito bem o papel dele, que é o esteio da nossa casa, que é a base da nossa família. Então, um agradecimento muito especial em meu nome e em nome do Léo, por tudo que ele faz por nós como pai. E, é claro, a todos aqueles pais que estão próximos a mim e que têm um espaço muito importante na minha vida. E a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral, que também merecem um feliz Dia dos Pais. Acho que vale a pena a gente lembrar também, recentemente, o Edu, né? Que é o primeiro Dia dos Pais dele com a Alice. Faz poucos programas que ele ainda estava aqui com a gente. Então, em nome do programa Vida Pastoral, um feliz Dia dos Pais para ele também.
Também quero recordar e parabenizar o meu pai, Guilherme, que mora em Três Barras, no Paraná, próximo a Cascavel. Mas também mandar o meu abraço, parabéns a todos os pais biológicos, mas também a todos os pais adotivos, o quanto é importante esse papel fundamental e lembrarmos de São José, pai adotivo de Jesus também. E assim queremos parabenizar todos os pais. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.